bloco do CBN Curitiba segunda edição, vamos falar sobre saúde. Você sabia que hoje, 11 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson? Pois é. Tem uma taxa de incidência de 1,5% da população acima de 65 anos. E a doença de Parkinson é progressiva, é a segunda patologia neurodegenerativa mais comum. Embora seja mais frequente a partir dos 60 anos de idade, já é considerada a ocorrência da doença a partir dos 50 anos. E o Parkinson precoce também existe em pessoas abaixo dos 40 anos, mas são casos raros. Hoje, como é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, nós vamos conversar com a doutora Marcela Cordellini, que é neurologista do Hospital INC, aqui em Curitiba, e especialista em doença de Parkinson. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda à CBN Curitiba, uma ótima tarde.
Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite.
Obrigada, senhora, por estar conosco na tarde de hoje. Bom, em primeiro lugar, doutora, como a pessoa pode identificar a doença de Parkinson? Ela é neurodegenerativa, isso significa que os sintomas ou os sinais, eles vão aparecendo também aos poucos?
Isso, exatamente. A doença, na verdade, é uma doença que vai surgindo bem antes do nosso cérebro, né? E antes de começar os sintomas motores. O diagnóstico, ele é feito pelos sintomas motores. Então, que é o tremor de repouso, que todo mundo conhece. A lentidão dos movimentos voluntários, né? Que a gente fica com um lado mais lento que o outro do corpo. Para atividades normais do dia a dia. Escrever, cortar uma faca, uma carne e a rigidez do corpo. Então, a doença vai acontecendo no cérebro, numa região chamada substância negra, em que perde dopamina, e com o passar dos anos vão surgindo sintomas. Para o diagnóstico, o paciente tem que apresentar os sintomas motores para a gente poder fazer o diagnóstico e daí pensar em começar o tratamento.
Então, é difícil fazer algum tipo de prevenção ou pensar em prevenção, doutora?
Então, pensar em prevenção, a gente sempre tem que pensar, na verdade. Uhum. O que a gente tem que entender é que a prevenção definitiva, se eu fizer tal coisa, eu nunca vou ter no futuro, isso não existe.
Tá.
Mas alimentação saudável, sono saudável, exercício físico, são coisas que podem trazer uma possível prevenção, uma melhor saúde corporal e cerebral futura. Então, tem que sempre ser feito, né? O que não dá para prometer é que se fizer isso de maneira 100%, vai garantir que nunca terá doença, né? Isso a gente não tem ainda.
Aliás, para ter a doença, qual é o impacto de fatores ambientais, sociais e da carga genética? O que mais influencia na doença de Parkinson?
Na verdade, assim, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa. Então, a gente tem um componente de ordem genética que manda aquelas células morrerem, tá? Mas são estudados fatores ambientais que possam aumentar o risco disso acontecer, né? Que são as influências, por exemplo, de pesticidas, a influência, por exemplo, de bebida alcoólica, da alimentação, e, eventualmente, coisas que podem proteger, como até a cafeína. Mas são coisas muito assim, são associações não 100% garantidas, né? Então, o ambiente influencia? Influencia. Se você tiver um ambiente de vida menos saudável, isso pode influenciar em ter a doença. Da mesma maneira, quanto mais saudável o seu ambiente de vida, alimentação, sono e tudo mais, talvez a potência com que essa alteração aconteça seja menor. A forma genética pura da doença, um gene só, ela é mais rara. Ela é menos comum, assim. A gente chama a forma mais comum da forma idiopática, como você comentou, acima aí dos 50, 60 anos.
Tá. E agora, doutora, tá? A senhora comentou sobre a questão de quanto mais saudável a potência seja menor. Então, num cenário em que o diagnóstico já aconteceu, se essa pessoa tiver hábitos mais saudáveis, pode ser que o impacto da doença seja menor. É isso? Ela tem uma qualidade de vida melhor mesmo com o diagnóstico?
Exatamente. A qualidade de vida, a possibilidade de uma vida o mais normal possível, ela existe, conquanto que a gente faça a alimentação saudável, para modulação intestinal, funcionamento intestinal, sono adequado e atividade física. É essencial a atividade física para a saúde e a resposta motora ao longo dos anos. Então, quanto mais, melhor for a nossa constância de atividade física, melhor vai ser a nossa função motora no futuro. Ela é protetora nesse sentido. E reabilitação, fono, fisioterapia, psicoterapia, que são essenciais para que o paciente tenha uma mais próximo da qualidade de vida dele.
Aqui na CBN eu estou conversando com a doutora Marcela Cordellini, que é médica neurologista do Hospital INC, especialista em doença de Parkinson. E estamos comentando sobre a doença de Parkinson, porque hoje, 11 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. A senhora comentou, aliás, um pouquinho sobre reabilitação. Essa é uma das etapas, aliás, do tratamento. A partir do momento que acontece o diagnóstico, qual é a rotina dessa pessoa, desse paciente, para que tenha qualidade de vida e também faça um tratamento? Como funciona?
Na verdade, assim, do momento em que a gente tem um diagnóstico, a gente tem que entender o que aquele paciente precisa, né? Se ele é um paciente mais jovem, que trabalha, que viaja, que faz coisas, ou se ele é um paciente mais idoso, que ainda precisa de alguns cuidados mais suportivos. No entanto, dentro do tratamento medicamentoso individual, dos remédios tradicionais, o paciente tem que fazer reabilitação com fisioterapia e exercício físico. Seja uma aula de dança, uma musculação, uma corrida, uma natação, mas em conjunto com uma fisioterapeuta para associar os exercícios de postura, marcha, equilíbrio, além da nutrição adequada. Então, todos esses fatores entram em conjunto, junto também com o fono, para falar de voz e articulação de fala.
Além dessas questões, como também deve se comportar a família, doutora, ou quem convive também com a pessoa que teve o diagnóstico e tem o diagnóstico? Qual a importância de uma rede de apoio, da família estar ciente e também de um apoio psicológico, enfim, além do apoio mesmo de saúde? Qual acaba sendo a orientação nesse sentido, doutora?
É essencial, na verdade, né? A vida muda de todo mundo, do paciente que vive com a doença, mas os familiares têm que. Também muda a rotina da família, tanto para a pessoa mais jovem quanto mais velha. A presença do familiar é essencial. E para entender a doença, né? Para estar acompanhando, para ajudar os medicamentos, são medicamentos variados por dias, terapias complementares. Então, acaba que vir na consulta médica, acompanhar com a psicóloga, com a fisioterapeuta é essencial para que as duas partes vivam em harmonia e as coisas sejam positivas no final.
Em relação ainda à questão de idade, comentamos no início da nossa conversa que é bastante frequente acima dos 60, dos 65 anos, mas é possível acontecer em outras faixas etárias. Como afeta mais os idosos e essa população mais idosa, ela pode acontecer também em conjunto com outras doenças, e isso agrava esse quadro. Como olhar o paciente nessa situação, doutora?
Então, na verdade é assim. Então, são algumas coisinhas. A doença, ela é uma doença mais comum em pessoas acima de 50 a 60 anos. Essa é a forma idiopática. A forma que acontece em pessoas mais jovens, abaixo dos 40, a gente já pensa em causas genéticas. Mas em pessoas mais jovens, precisa investigar para causas que mimetizam a doença como uma outra forma de doença, né? Então, doenças secundárias de metabolismo, de vitaminas, de outras doenças do corpo que simulem o parkinsonismo, né? A doença de Parkinson, então, a gente tem essas duas diferenças. Os sintomas, eles são similares em qualquer idade. A evolução é que vai depender de quanto tempo que eu tenho de pessoa, de 40 para 80 anos, a cada sintoma é uma limitação diferente, né? Uma pessoa mais jovem que trabalha, que viaja, que dirige. Eu preciso ter muito mais atenção a isso do que, por exemplo, um senhor, uma senhora de 80 anos, 70 anos, que já, por exemplo, já não utiliza um carro sozinho, por uma questão até da idade, outras coisas. O paciente mais idoso tem artrose, é um paciente cardiopata, muitas vezes, já é plurimedicado. Então, o paciente mais velho, eu tenho que tomar esse cuidado na hora de prescrever o medicamento e as terapias complementares. E mesmo assim, o paciente mais jovem, por mais que não seja plurimedicado, também não quer ficar tomando conta do dia com medicação. Então, a gente tem que sempre trazer para o paciente essa diferença. Então, a associação do tratamento que eu forneço para o paciente, ela tem que levar em conta a vida dele, né? Porque o meu objetivo é fazer com que esse paciente seja o mais saudável naquilo que ele precisa. esportista, advogado, dono de casa, viajador, aquilo que ele for, que ele precisa, o meu tratamento tem que incluir, tem que permitir, né? Então, sim, quanto mais idoso, eu vou me deparar com mais doenças relacionadas à idade, né? Quanto mais jovem, geralmente uma coisa assim, nesse contexto específico, mais simples. Ao mesmo tempo, a exigência que esse paciente mais jovem tem de uma normalidade, de uma independência, ela é muito maior, né? Porque tá ainda totalmente útil. Então, a gente tem que levar todos esses pontos em consideração na escolha do tratamento e da terapia complementar, seja ela a físio, a atividade física, fono, a psico, tudo isso.
Doutora, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, pelas orientações também, e mais uma prova de que atividade física, alimentação balanceada, um bom sono, uma boa qualidade de sono, isso precisamos construir esse caminho sempre, não é isso, doutora?
Sempre, com certeza. E na hora que a gente está com o médico, a gente também tem que falar disso e a gente tem que trabalhar em conjunto para conseguir isso, né? É um trabalho em equipe sempre com a gente.
Obrigada, doutora. Até a próxima. Boa semana.
Obrigada a você, boa semana.
Conversei com a médica Marcela Cordellini, neurologista do Hospital INC, especialista em doença de Parkinson, e hoje falamos sobre isso porque 11 de abril é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Você encontra mais informações sobre esse tema já no cbncuritiba.com.br, nas nossas redes sociais também, e daqui a pouquinho essa entrevista estará disponível para você no nosso portal. Agora, 2h55.